Mulissa Carr, 10 de julho, 2025. Essência, doces filhos, renunciem à consciência de corpo e tornem-se conscientes da alma. Apenas aqueles que são conscientes da alma são chamados de aqueles que fazem parte da comunidade divina. Pergunta: como esta congregação espiritual de vocês, filhos, é diferente de todas as outras congregações espirituais? Resposta: esta é uma congregação espiritual onde vocês ouvem o conhecimento da alma e da alma suprema. Vocês estudam aqui para alcançar a meta e objetivo que estão diante de vocês. Em outras congregações espirituais, eles não estudam nem têm uma meta e objetivo. Om Shanti. O Pai Espiritual explica a vocês, filhos espirituais. Vocês, filhos espirituais, o estão ouvindo. O Pai primeiro explica. Sempre que vocês se sentarem aqui, façam isto enquanto se considerando uma alma. Não se considerem um corpo. Dizem que aqueles que são conscientes do corpo pertencem à comunidade de Deus. Deus não tem corpo. Ele é sempre consciente da alma. Ele é a alma suprema, o Pai de todas as almas. Alma suprema significa o mais elevado nas alturas. Quando as pessoas falam de Deus, o mais elevado nas alturas, entra no intelecto que a forma dele é a de uma imagem oval incorpórea. A imagem oval incorpórea também é adorada. Ele é a alma suprema. Ele é o mais elevado de todas as almas. Ele também é uma alma, mas ele é a alma mais elevada de todos. Ele não entra no ciclo de nascimento e morte. Todos os outros renascem e fazem parte da criação. Apenas o único Pai é o Criador. Brahma, Vishnu e Shankar também fazem parte da criação. Todo o mundo humano é a criação. O Criador é chamado de Pai. Um homem também é chamado de Criador. Ele adota uma esposa e cria uma prole com ela. Ele então sustenta sua criação, mas ele não a destrói. Todos os fundadores de religião criam uma religião e depois também têm de sustentá-la. Nenhum deles a destrói. O Pai ilimitado é chamado de alma suprema. Assim como a forma das almas é um ponto, a forma da alma suprema também é um ponto. Entretanto, a grande imagem oval que eles fazem no caminho de devoção é só para que eles possam adorá-lo. Senão, como um ponto poderia ser adorado? Em Bharati, ao criarem um fogo sacrificial de Rudra, eles criam um Shiva Lingam e saligrãs de barro e os adoram. Aquele é chamado de fogo sacrificial de Rudra. De fato, o verdadeiro nome é Rajasua Ashwamegh Avinashi Rudra Gita Gyan Yagya, o fogo sacrificial do conhecimento imperecível do Gita de Rudra, no qual o cavalo é sacrificado para obter a autossoberania. Isso também é mencionado nas escrituras. Agora, o Pai diz a vocês, filhos, considerem-se uma alma. Em nenhuma outra congregação espiritual, alguém tem o conhecimento da alma ou da alma suprema. Nem seria capaz de dar este conhecimento. Lá, não há meta nem objetivo. Agora, vocês, filhos, estão estudando este estudo. Vocês sabem que a alma entra em um corpo. As almas são imperecíveis, enquanto os corpos são perecíveis. A alma desempenha um papel com o corpo. A alma é sem corpo. Eles inclusive dizem: vocês vieram sem corpo e têm de retornar sem corpo. Vocês adotaram um corpo, mas antes de retornar, vocês têm de se tornar sem corpo. O Pai senta-se aqui e conta isto a vocês filhos e a ninguém mais. São vocês filhos que sabem que quando era a idade de ouro em Bharati, era o reino das divindades. Havia apenas uma religião. As pessoas de Bharati não sabem sequer este tanto. Aqueles que não conhecem o Pai não conhecem nada. Os rishis e munis antigos também diziam: nós não conhecemos o Criador nem a criação. O Criador é o Pai ilimitado. Apenas Ele conhece o início, meio e fim da criação. O começo é chamado de partida e o meio é o período intermediário. No começo há a idade de ouro, que é chamada de dia. Então a noite dura desde o meio até o final. O dia dura pelas idades de ouro e prata. O paraíso foi uma maravilha do mundo. Apenas Bharati foi o paraíso onde Lakshmi e Narayan governavam. As pessoas de Bharati não sabem disso. Agora o Pai está estabelecendo o paraíso. O Pai diz: considerem-se uma alma. Eu sou uma alma de primeira classe. Nesta época, todos os seres humanos estão conscientes do corpo. O Pai os torna conscientes da alma. O Pai também lhes conta o que é a alma. Os seres humanos não sabem de nada. Apesar de dizerem que uma estrela maravilhosa brilha no centro da testa, eles não sabem o que ela é ou como ela tem um papel gravado dentro de si. Agora, o Pai explicou isto a vocês. Vocês, povo de Bharati, têm de desempenhar um papel de 84 nascimentos. Bharati é a terra elevada. É o local de peregrinação de todos os seres humanos. O Pai vem aqui para conceder salvação a todos. Ele nos liberta do reino de Ravan. Ele se torna nosso guia e nos leva de volta para casa. As pessoas apenas dizem isto sem entender o significado. Primeiro, elas eram divindades em Bharati. Então elas tiveram de renascer. São as pessoas de Bharati que se tornam divindades, então guerreiros, mercadores e shudras. Elas renascem. Leva 7 dias para entender este conhecimento completamente. Seu intelecto impuro tem de ser purificado. Lakshmi e Narayan governavam no mundo puro. Quando era o reino deles, em Bharati, não havia nenhuma outra religião. Havia apenas um único reino. Bharati era muito solvente. Seus palácios eram cravejados com diamantes e joias. Então, quando começou o reino de Ravan, eles se tornaram adoradores. Eles foram para o caminho de devoção e construíram templos, etc. Eles construíram o templo de Somnath. Não havia só um templo. Aqui também, no templo a Shiva, havia tantas joias que Mahmud Ghusnavi levou embora em camelos cheios de carga. Havia tantas joias que nem mesmo centenas de milhares de camelos teriam conseguido levar tudo. Na Idade de Ouro, havia tantos palácios de ouro cravejados com diamantes e joias. Mahmud Ghusnavi veio apenas recentemente. Há tantos palácios, etc., mesmo na Idade de Cobre. Todos eles foram enterrados durante os terremotos. Não existiu nenhuma ilha dourada de Ravan. Isso simboliza como fica a condição de Bharati no reino de Ravan. Ela se torna 100% irreligiosa, incorreta, insolvente, impura e viciosa. Dizem que o mundo novo é sem vícios. Bharati era o templo de Shiva, Shivalaya. Ela também era chamada de maravilha do mundo. Havia bem poucos seres humanos lá. Agora há bilhões de seres humanos. Simplesmente pensem a respeito. Agora é a idade da confluência mais auspiciosa para vocês, filhos. É agora que o Pai está lhes dando um intelecto divino e tornando vocês os seres humanos mais elevados. O Pai lhes dá direções elevadas para transformá-los de seres humanos comuns em divindades. É apenas em relação às direções do Pai que se diz: seus métodos são únicos. Ninguém entende o significado disto. O Pai explica: eu lhes dou tais direções elevadas que vocês se tornam divindades. Agora, a Idade de Ferro está terminando. A destruição do mundo velho está diante de vocês. Os seres humanos estão em escuridão completa e dormindo no sono de Kumbhakarna. Dizem: está escrito nas escrituras que a Idade de Ferro ainda está em sua infância, que ela ainda continuará por 40 mil anos. Devido a acreditarem em 8 milhões e 400 mil espécies, eles prolongaram a duração do ciclo. De fato, são apenas 5 mil anos. O Pai explica: vocês têm 84 nascimentos, não 8 milhões e 400 mil. O Pai ilimitado conhece todas aquelas escrituras, etc. É por isto que ele diz que todas elas pertencem ao caminho de devoção, que durou meio ciclo, e que ninguém pode encontrá-lo por meio delas. Considerem isto. Se a duração do ciclo fosse de centenas de milhares de anos, então a população seria muito grande, já que a população dos cristãos se expandiu em apenas 2 mil anos. A religião original de Bharati é a religião das divindades. Isto deveria continuar, mas devido a terem se esquecido da religião original e eterna das divindades, eles dizem que a religião deles é a hindu. Mas não há religião como a hindu. Bharati foi tão elevada quando havia a religião original e eterna das divindades, era a terra de Vishnu. Agora é a terra de Ravan. Vejam o que tais divindades se tornaram agora que tiveram 84 nascimentos. As pessoas de Bharati consideram as divindades como sem vícios, e eles mesmos como viciosos. Portanto, eles adoram as divindades. Na Idade de Ouro, Bharati era sem vícios. Ela se tornou o mundo novo e ele foi chamado de Nova Bharati. Esta é a Velha Bharati. Como era a Nova Bharati e como é a Velha Bharati? No mundo novo, Bharati era nova. E no mundo velho, Bharati é velha. Como ficou o estado dela? Bharati foi o paraíso e agora se tornou o inferno. Bharati era a mais solvente. Agora Bharati é a mais insolvente. Ela está mendigando a todos. Ela está pedindo esmolas a seu próprio povo. Isto é algo a ser entendido. Quando os seres humanos conscientes do corpo de hoje, em dia, recebem um pouco de dinheiro, eles pensam que estão sentados no paraíso. Por terem um intelecto de pedra, eles não sabem absolutamente nada sobre o paraíso, a terra de felicidade. Agora, porque eles estão impuros, vocês têm de fazer com que eles se sentem em um bate por 7 dias para tornar seus intelectos divinos. Os impuros não têm permissão de se sentar aqui. Apenas os puros podem permanecer aqui. Os impuros não têm permissão de vir aqui. Vocês estão sentados na idade da confluência mais auspiciosa. Vocês sabem que Baba está tornando vocês os mais elevados de todos. Esta é a história do verdadeiro Narayana. O Pai verdadeiro está ensinando Raja Yoga a vocês para torná-los um verdadeiro Narayana a partir de um ser humano comum. Apenas o único Pai tem este conhecimento e ele é chamado de oceano de conhecimento. O louvor, o oceano de paz e o oceano de pureza pertence a ele. Este não pode ser o louvor de ninguém mais. O louvor das divindades é diferente do louvor do Pai Supremo, da Alma Suprema, Shiva. Ele é o Pai. Shri Krishna é uma divindade. Aqueles da dinastia do Sol então se tornam aqueles da dinastia da Lua e depois aqueles da dinastia dos mercadores, etc. Os seres humanos não entendem o significado de Ramsu. Eles dizem: eu, a alma, sou a alma suprema. Quão errados eles estão! Agora vocês têm de explicar a eles como o estágio de Bharati ascende e decai. Existe este conhecimento, enquanto tudo aquilo é devoção. Na Idade de Ouro, todos eram puros. Era o reino do rei e da rainha. Não havia conselheiros lá, porque os próprios reis e rainha eram os mestres. Eles tinham recebido a herança do pai. Eles tinham sabedoria. Lakshmi Narayana não precisavam tomar conselho de ninguém. Não havia conselheiros. Nenhuma outra terra jamais será tão pura como foi Bharati. Ela era uma terra tão grande e pura. O próprio nome era paraíso, e agora é um inferno. Apenas o Pai pode tornar este inferno o paraíso. Atya. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia, da Mãe, do Pai, Bap Dada. O Pai Espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. Primeiro, sigam as direções elevadas do único Pai e tornem-se divindades a partir de seres humanos comuns. Nesta idade bonita e auspiciosa da confluência, tornem o intelecto divino e tornem-se os mais elevados. Segundo, sentem-se em um bate de 7 dias e purifiquem seu intelecto impuro. Ouçam do Pai verdadeiro a verdadeira história do verdadeiro Narayan e se tornem como Narayan a partir de um ser humano. Bênção. Que vocês sejam honestos e confiáveis e usem todos os tesouros de acordo com as direções do Pai para qualquer tarefa. Uma pessoa honesta e confiável é aquela que não usa os tesouros que recebeu do Pai para tarefa alguma sem a direção dele. Se vocês desperdiçam seu tempo, palavras, ações, respiração ou pensamentos seguindo os ditames dos outros ou sob a influência da companhia errada, se vocês pensam sobre outros em vez de pensarem em si mesmos, se forem arrogantes em relação a algo, em vez de terem autorrespeito, se seguirem os ditames de sua própria mente, em vez de seguirem Shrimati, não se pode dizer que vocês são honestos. Vocês receberam todos esses tesouros para beneficiarem o mundo, e, portanto, usá-los para essa tarefa é serem honestos. Slogan: oposição tem que ser contra Maya e não contra a família divina. Om Shanti. Sinal Avyakti. Acumule o poder dos pensamentos e torne-se um instrumento para o serviço elevado. Todas as almas pertencem a uma família ilimitada e, portanto, nenhuma alma de nossa família deve ser privada de bênçãos. Tenha sempre esses pensamentos elevados, repletos de ânimo e entusiasmo em seu coração. Não permaneça ocupado apenas com seu próprio ambiente familiar. Permaneça estável em um estágio ilimitado e tenha o pensamento elevado de servir almas ilimitadas. Este é o caminho fácil para o sucesso.